notícias. Parece o nosso quadro continua o Game Over, só que um pouquinho mais ligeiro. Sendo assim, vamos para as notícias da semana que chamaram a nossa atenção e provavelmente darão o que falar na comunidade. E na conversa de hoje, convocamos do CryptoCast a Larissa e o Fernando para falar sobre o começo da Major Counter-Strike Global Offensive e que está acontecendo na primeira vez no Brasil. E o grande retorno de Silent Hill no Showcase da Konami. E meus amigos, acredito que o perito para falar sobre a Major será o Mestre Ciel. Vai lá, meus amigos.
Galera, não tem como não falar de Major e durante essa gravação aqui eu estou perdendo aqui o primeiro mapa do jogo, que já está rolando pela primeira vez aqui no Brasil, para a alegria de todos nós, o Mundial de CSGO. Vocês lembram quando a gente conversou sobre isso? Você lembra, Henrique, mais ou menos quando é que foi?
Acho que foi mais ou menos em maio que nós conversamos sobre isso.
Isso, então. Aí lá em maio já tinha decidido, né? Só que esse Major que tá rolando agora, ele ia rolar antes do Covid, só que o Covid não deixou. O Covid tava chatão, né? Agora ele já deu uma aliviada e voltou. Foi um sucesso. Tivemos nada mais, nada menos do que todos os ingressos vendidos para todos os dias.
Inclusive, recorde de venda de tempo, né? Que acho que foi em 5 minutos.
Recorde de venda.
Em 5 minutos. Esgotou.
Esgotou tudo. E pela primeira vez na história, o Major vai ter todas as fases com público. Porque o que que acontecia? A gente tem duas partes do Major, né? Que é a parte dos Contenders, que são os 16 primeiros times. E 8 desses times classificam e passam pro que a gente chama de Legend Stage, ou Estágio das Lendas. Esse stage é onde a gente vai sair o campeão. E geralmente, nos outros Majors, apenas essa fase que tinha torcida. Só que o Major do Rio foi tão sucesso que desde agora já tá rolando. Por exemplo, agora o jogo que tava acontecendo tinha nada mais, nada menos do que 14 mil pessoas assistindo ao vivo e 350 mil na transmissão. Será que tá hypado?
Será que é fraco? Cara,
eu não esperava que fosse ser tanta gente.
Mas não. Mike, é incrível o poder que esses caras do CS tiveram, a comunidade abraçou mesmo. O Gaules, não tenho o que falar, que é um fenômeno, mas o Major no Rio tá sendo uma coisa de outro planeta, velho. E detalhe, é o segundo dia e já tá assim, imagina como é que não vai ser nas finais.
Com certeza.
Claro que eu tenho a leve sensação que seria absurdo se tivesse um time brasileiro, né? Que se continuar indo do jeito que tá, eu acredito que não vai ter, mas a esperança é a última que morre.
Justo.
Então tá bom.
Inclusive, a estrutura disponibilizada para esse Major tá linda, padrão internacional, a gente pode dizer dessa forma. Tá muito bem estruturado.
Padrão Katowice, né, velho? Que é, como é que se diz? Que é o oráculo de Delfos da parada, é o lugar definitivo pra CS.
Agora tu foi longe, hein?
Gostou, né? Gostou,
oráculo,
né?
Oráculo de Delfos, agora tu buscou assim, lá longe, velho.
É porque eu ia falar que era o Vaticano, só que eu acho que poderia ofender alguém, eu preferi evitar a fadiga.
Não, beleza, fez bem.
Entendeu, né? Entendeu.
Entendi, fez bem.
Galera da ESL, né, e da IEM, estão de parabéns porque tá coisa de outro planeta, velho. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ir lá, né? Porque, afinal de contas, sou só um brasileirinho. Mas, perante esse sucesso que vai ser esse ano, eu tenho quase certeza que ano que vem tem de novo aí. Ano que vem, moleque. Aí o bagulho vai ser.
Você vai lutar pra ir.
Agora você conquistou uma curiosidade minha.
Ah.
Você falou assim, pá, não consegui ir e tal, beleza, ok. Mas tem um porém. Quanto é que tava o ingresso?
É, os 4 dias do Legends, que era tipo assim...
Que é a parte que importa.
É, quer as quartas de
final. 100% porra, grátis.
Agora você foi maléfico, porque eu sou daquele saudosista que eu gosto de assistir jogo, de qualquer tipo de jogo. Então, pra mim, o Major é um evento que eu gosto de assistir até o jogo do time, dos dois times mais fracos, simplesmente porque eu gosto.
Não, beleza, mas é assim, comercialmente falando, é a parte que importa.
É, comercialmente falando, a parte que importa. A parte mais básica, mais barata, tava R$250 os 4 dias.
O dia.
Os 4 dias.
Ah, um pacotão, 4 dias, R$250.
É, um pacotão dos 4 dias, R$250.
Achei que ia ser mais caro.
É, então, mas esse é o basicão. O melhorzinho, que tava R$350.
Ui!
Aí tinha o muito bom, que tava R$600.
Não, mas calma aí, essa classificação do melhorzinho, muito bom, não sei o quê, é...
Mais perto do palco e mais perto dos telões.
Isso.
Só os dois últimos, que é o brabo, que é 600 conto, que tu tem acesso até o... Que tu praticamente sobe no palco, e tem o cavalo do Vingador, que você tem até como entrar lá no backstage, os caralho.
Lembrando que tem o lounge também, que o lounge era o quê, 25 mil?
Era. Então, esse aí que é o cavalo.
Vai tomar banho, fi.
Não. O Henrique, ele exagerou um pouquinho. Não era 25 mil, não.
Pra quanto?
Ah, 22, né?
18. Era 18.
É, 18. Aí, ó, não foi muito longe, né?
É, tá, tudo bem.
É um evento, velho. Sensacional, filho. Se eu tivesse a chance de ir, eu iria.
Vamos mirar nisso daí. Quem sabe a gente não faz uma cobertura.
Justo. Ô, louco, hein?
Ué, tem que pensar alto, não tem?
Claro.
Certíssimo, certíssimo.
Ah, o Jovem Nerd manda o Rex vestido de Adão Negro pra entrevistar o Dwayne Johnson. Então, vocês têm que pensar nisso. Né?
Não, você tem que pensar que pior do que ele fazer isso é ele mandar o Sr. K pra entrevistar o Spock.
Tu acha que eu não vou mandar o Henrique vestindo de Pyramid Head pra entrevistar o Kojima?
Ah, moleque, eu quero.
É que eu juro por Deus, o Henrique de Pyramid Head eu não mandaria, não. Agora ele vestido de Snake, eu mandava.
Mas é Silent Hill, irmão, não é Metal Gear.
Mas é porque o Henrique ele é muito fumilico, né, velho? Eu acho que ia combinar mais com ele, tá ligado?
Ah, faz sentido.
Essa pode só com uma caixa embaixo da caixa aí.
Bem observado.
Foi boa.
O Major é do dia 31 de outubro a 13 de novembro. Temos 24 times, incluindo 3 nacionais, Ciel?
6, 00 Nation, Imperial e o time da Fúria. Hoje, como estamos no segundo dia, a 00 Nation já foi eliminada. A Imperial está batalhando pela sua vida e a Fúria está 2-1 no formato suíço.
E nesse salve-se quem puder, a gente vai partir agora para o que surgiu das cinzas. E olha que estamos falando de uma cidade que realmente cinza é o que acontece. Cinza, névoa e tudo virá o inferno. Vamos para a franquia Silent Hill e vamos convocar agora os dois peritos, Larissa e Fernando, para falar para nós o que eles acharam da showcase da Konami e o que esperar desses 5 novas atrações que eles trouxeram. É com vocês, meus amigos.
Não, antes deles abrir a boca, eu já vou perguntar logo. O que porras é esse Townfall? Pronto, já vou pé na porta logo.
Eles ainda não anunciaram nada ainda do Townfall, né? Tipo, foi só o teaser, né, Fernando? Eles não colocaram mais.
Essa é uma boa pergunta e quando você souber, você me responde.
Qual que é aquele dos buraquinhos?
O F, fudeu.
É o F.
Isso, é o F. O F, assim, sinceramente, de todos os anúncios, foi o que mais me interessou, mas ele tem uma carinha de Fatal Frame, sabe? Ele tem cara de tudo, menos de Silent Hill, assim. Pelo menos os gráficos e...
Estilo.
Visual, ainda mais. É, estilo, personagem japonesa. E eu falei, caraca, carinha. Se me vendessem como Fatal Frame, eu compraria.
Fatal Frame não é aquele de andar com a maquininha fotográfica?
Isso, da máquina fotográfica.
Ah, tá. Não, beleza. Então já sei do que se trata.
Eu até ia dizer isso. Atraiu mais o F pra Larissa porque ela é fã de Fatal Frame, né? Até brinquei com ela, falei que era Silent Hill F de Fatal Frame mesmo.
Tô pensando nisso agora que você falou.
É claro que remake do 2, né, assim, é mais do que bem-vindo. O 2 é considerado o melhor jogo da franquia, assim. Não é só pela gente, não, que é muito fã, mas é considerado pelos fãs em geral, né, como o melhor jogo da franquia.
E foi o que eu mais joguei também.
Como tá bonito, viu?
Ah, mas é o quê? Unreal 5?
Se eu não me engano, eu acho que é Unreal Engine 5. É, tá bonito sim, e eu vou dizer, o remake vai ser o segundo melhor jogo da Konami. Porque o primeiro é o original, Silent Hill 2.
Original. Exatamente.
Não, mas a gente tá falando de novas safras, né? Então, matéria de novas safras, você aposta que seria o melhor.
Uma relação de amor com Silent Hill 2, né? Então, eu coloco o Silent Hill 2 assim... E depois a gente discute os outros, né?
E o que eles trouxeram na showcase também, eles estão trazendo muita coisa que eles usaram na criação, no desenvolvimento do primeiro jogo, né? Captura de movimento com os personagens, eles fizeram isso na época, se vocês pegarem making of do jogo, e eles estão trazendo a mesma mecânica. E isso é muito legal, porque isso, o personagem ele ganha outra vida, né? Quando você tem a captura de movimento, a captura de expressão facial, né?
O Silent Hill 2 foi o que eu mais joguei também, tanto que eu até comentei com o céu, que acho que foi o que eu consegui virar 3 vezes. Pra ver 3 finais diferentes, na verdade. Eles são 5 finais e um secreto.
Já naquela época, já rolava esse tanto de final, assim?
Já.
Ixi.
Quando você zerava, você ainda desbloqueava o Born from a Wish. Que se fosse da EA, vocês pagavam por ele, né? Então... Pagava por cada final, né? No final, você gerava o jogo, você quer desbloquear o final tal. Você pode pagar...
Mas na época que saiu não tinha isso, né, velho? A gente era feliz, né, velho? A gente era tão feliz nessa época, cara. Era tão bom você comprar o joguinho e você conseguir abrir tudo nele. Hoje em dia você também consegue abrir, mas além de abrir no jogo, você tem que abrir a carteira também. Aí é foda.
Então, mas aí é o seguinte, esse jogo aí com a porrada de final, vocês estão falando do 2. Ele é de que ano?
1998.
2001.
Isso eu ia falar, acho que era.
Não é 98, não?
98 é o primeiro, eu acho. Ou 1.
O primeiro é 99.
É relativamente antigo, assim. Então, não, massa. Massa. É, ai, porque naquela época realmente não tinha essa questão toda que a gente enfrenta hoje de DLC pra isso, DLC pra aquilo, personagem, não sei o que, cenário, escambau, isso é recente, né? Então é bem aquela questão que o Ciel falou, né? Você comprava o jogo e é isso aí, é aquilo.
Isso.
Então eu acho bacana isso daí. Já veio um pacote completo.
E o Ascension, o que que é... Acho que a Lara comentou em alguma coisa do CryptaCast ou do Zona Sombria, o que que era o Ascension. Explica pra nós, por favor, qual que é essa mecânica dele?
Eu acho que não tem muito o que falar ainda de detalhes com relação a esses lançamentos, porque assim, a showcase da Konami com relação a Silent Hill trouxe muito dessas novidades, mas ela não trouxe muitos detalhes, né? Então a gente falou agora aí do Townfall, que foi um teaser ali que a gente também não sabe exatamente o que é, como é que vai ser. O Ascension, ele também tá mais ou menos nessa pegada, né? Dá a entender de que é uma série, provavelmente vai ser uma série interativa, e pelo que a gente entendeu, assim, vão ser alguns episódios e que a comunidade ali vai interagir com o desenrolar da história e não tem como voltar atrás, né? Então aquilo
ela
que foi
vai ser canônica.
É, aquilo que foi escolhido pela comunidade vai acontecer e vai continuar a partir daquele ponto. Então é o que a gente está tentando entender um pouquinho mais aí. Não, pelo que a gente entendeu, não vai ser um jogo, mas vai ter alguma forma de interação no desenrolar dele.
Eu só achei o inimigo, pelo menos parece um inimigo principal, bem interessante. Ele parece ter uma cabeça com mãos, né? Assim, tipo, ele tem uns dedinhos assim que mexem na cabeça, é bem...
Típico de arte vilanesca, né? Dos JRPGs, né? Sempre tem uma coisa bizarra, sem ninguém conseguir descrever do que se trata. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês que são, assim, mais entendidos de jogos de terror, né? Uhum. Há pouco tempo atrás, a gente teve um fenômeno que foi o Resident 8, o Village.
Certo.
E, assim, Silent Hill, eu não me recordo de títulos recentes.
O último, se não me falo a memória, foi do Play 3, né, guys? O Downpour.
Essa é.
Então, assim, não tem uma certa frequência de lançamentos de Silent Hill. Não teve, né? Ao contrário do que rolou no Resident, que teve até remake e tal, etc. Então, assim, eu acho que tem uma galera grande, uma fatia de público realmente considerável, que não tem ideia do que esperar de Silent Hill, não sabe o que é Silent Hill. E, assim, será que, de repente, vocês conseguem explicar o que a galera pode esperar de um Silent Hill?
Olha, o que dá pra esperar de um Silent Hill? Veja bem, o Silent Hill, ele surgiu, vamos dizer assim, como uma resposta da Konami ao sucesso de Resident Evil, que ele tem realmente, assim, ele é mais voltado pro terror psicológico. Não a questão de sustos, mas a questão de te deixar sempre tenso, te deixar com medo, não saber o que esperar quando você entrar numa próxima sala, no próximo mapa. A gente vê que tem essa proposta um pouquinho diferente do Resident Evil, né? Quem tá acostumado com Resident Evil vai pegar um pouco mais os jumpscares, né? Uhum. Silent Hill não, Silent Hill é mais tenso. É pra te deixar mais tenso. Tem muito isso que vocês falaram mesmo, né? O que aconteceu? Inclusive isso é uma briga, né? Que os fãs de Silent Hill têm por conta desse ostracismo que a Konami deixou a franquia, né? Não só Silent Hill, a gente tem outros também, como o próprio Metal Gear, mentou aqui e tudo, né? Mas, assim, a Konami ficou muito tempo sem lançar jogos dessas franquias. Eles focaram muito no mobile, né? Os joguinhos de Yu-Gi-Oh! E futebol. E esqueceram as outras franquias de peso deles. Então, realmente, assim, nós tivemos o último jogo, o Downpour, lançado em 2012. Ou seja, já faz 10 anos. E tivemos o anúncio do PT em 2014, que esse é o que seria dirigido e produzido aí pelo Kojima e pelo Guilherme Del Toro, né?
E aí virou Death Stranding.
Era o que eu ia falar, esse aí era aquele que sai uma demo, né, que o PT que nego tava querendo vender os PlayStation que tinha ela caríssima, porque ela foi retirada da PSN, né?
Essa mesmo. Isso. Aí gerou um hype ferrado, só que aí o Kojima brigou com a Konami e o negócio esfriou de novo. E aí a gente, desde então, de 2014 até agora, a única coisa que nós tivemos foram rumores de que Silent Hill estava tendo alguma produção de Silent Hill, né? Tanto que tiveram até aquele jogo Abandoned, se a gente pode chamar isso de jogo, né? Que estavam falando que estava com algum envolvimento, que seria um novo Silent Hill e tal. Mas acabou, assim, tudo indo pelos ares. Então, realmente, assim, foram muitos anos de rumores E a gente, posso falar, eu e a Larissa aqui, todo TGA, né? A gente ficava lá esperando anunciar o novo Silent Hill e não vinha. Então, depois de tanto tempo, de tanto a Konami brincar com nossos sentimentos aí, finalmente eles decidiram revelar o que eles estão fazendo, né? E pra gente, assim, foi muito bom. Foi muito bom a gente ver que eles estão voltando a dar atenção pra franquia, né?
Mas pra novos players aí, né, pra galera que não conhece muito do estilo de Silent Hill, não teve acesso, né, e querendo ou não, né, 2014 já tem uns bons anos também, né, então...
Exatamente, por isso que eu puxei essa pergunta.
Pra quem viu PT, Silent Hill e tudo, né, eu acredito que, acho que a melhor indicação de jogo atual, e assim, eu não vou falar de jogos... Triple A, porque eu acho que não tem nenhum Triple A hoje no mercado que vá se igualar em estilo de Silent Hill, assim, de terror psicológico mesmo. Difícil, porque a maior franquia que a gente tem de terror hoje é Resident Evil, e é o que a gente comentou muito, né, Fernando, sobre o Village, é que...
Nem é isso tudo.
É assim, ele não é só terror, ele é um jogo que ele... Ah, eu achei ele bem legal, mas...
Eu falei de sacanagem, que... é porque o Henrique é viciado, ele deve estar doido pra me xingar.
Mas é porque o que eu gostei do Village é porque ele abraça todos os estilos de jogador. Você vai ter um modo Ah, e você quer ação? Então você vai jogar lá a parte do...
Do Chris.
Não, o jogo inteiro, cara.
Não, sim, mas aquela parte da Dona Beneviento foi um total terror psicológico aquele momento. Então, players novos para Silent Hill. Pronto, aquele momento da Dona Beneviento na casa do Resident Evil Village.
Ela que tem o bebezão?
Do bebezão. Eu acho que aquele é o melhor estilo de jogo pra você entender um pouquinho do que seria Silent Hill. Não é totalmente, porque Silent Hill, ele é o jogo inteiro assim. O Resident Evil é só o pedacinho da Beneviento, né? Foi só um quarto, nem um quarto do jogo, né? Assim, um pedaço ainda menor. Mas ele conseguiu trazer puzzles e uma atmosfera de tensão o tempo todo. Você se sente observado naquele momento o tempo todo. E eu não sei nem se pode dar tanto spoiler assim do jogo, né? Mas.
Pode, caralho, já tem.
Já
pode.
Já pode, né?
Tá liberado. Mas,
assim, você se sente observado o jogo todo, você tá 100% indefeso, porque você não tem armas naquele momento. E a única coisa que você pode fazer é fugir, se esconder e resolver puzzle. E Silent Hill é basicamente isso: fugir, se esconder, bater com uma arma que você sabe que vai quebrar e em algum momento ela vai quebrar e você vai ficar sem arma e resolver puzzle, né? E os puzzles de Silent Hill não são puzzles fáceis, tirando o Downpour, né?
Então quer dizer que Silent Hill é o típico filme de terror japonês, né?
Sim.
O que eu quero dizer com isso? Se você é o cara e você se deparou com algo sobrenatural, você tá fudido. Você vai morrer. Porque é sobrenatural, é além do que qualquer coisa que você possa fazer para tentar contra-atacar ou se defender, né? Então, assim, é a lógica do filme de terror japonês. Já, por exemplo, Resident Evil já é uma coisa mais voltada pro hollywoodiano, assim. Você se encontra com algo sobrenatural, você descobre um jeito de vencer aquilo ou combater e chumbo grosso e a parada se resolve. Então, quer dizer que o Silent Hill, ele é daqueles jogos que você tem que ficar fugindo.
Fugindo, desvencilhando e, assim, o ideal é que você enfrente os inimigos só se for realmente necessário e você realmente precisar. Porque se você puder fugir e evitar atacar as criaturas é melhor, porque você vai ter que fazer isso nos bosses. Então...
Tem que economizar recuperador de vida, munição é escassa.
Pra quem pegou, igual Fatal Frame completou 20 anos ano passado e eles tiveram o lançamento do Fatal Frame 5, The Maid of Blackwater, pra todas as plataformas, né? A Nintendo deve ter não sei como é que eles fizeram a Nintendo abrir mão do jogo, mas...
muito fácil.
Abriu pra jogar. Dinheiro, né? Claro. Tem também. Tá bem parecida com a EA, inclusive.
Dinheiro.
Mas assim, abriu pra todas as plataformas. Inclusive, quem pegou o jogo viu que não é um jogo atual, que ele foi só remasterizado e colocado pras plataformas novas, porque ele é um jogo de... Ele é de 2014, ele saiu pro Wii U. Então, já tem uns bons anos aí. Ele saiu no mesmo ano do PT Silent Hill. E aí ele foi, ano passado, ele foi liberado para outros consoles, saiu para PC, PlayStation, Xbox e Switch. Então o pessoal teve acesso. Eu ia falar que é um pouco parecido, mas não é, cara. É que Fatal Frame, ele vai lembrar, ele é outro estilo de jogo. É bem japonês mesmo, eu diria que é mais japonês que Silent Hill, sabe? Sim, Fatal Frame,
tipo
ele
do,
vai...
Tipo do terror, né?
É, o tipo de terror, ele vai lembrar o chamado, o grito, e não tô falando do grito chamado versão americana, a versão japonesa, assim.
Nossa, a versão japonesa é outro nível.
É, terror asiático, então aquele filme lá... Que a menina fica no ombro do cara.
Spirits.
Não, Spirits. É, obrigado, Fernando. Spirits, gente. Quem não viu esse filme, vá assistir.
Ele é coreano esse filme, não é?
É, ele é coreano. Acho que ele é coreano. Ou ele é tailandês.
Acho que é tailandês ou vietnamita, alguma coisa assim, gente. É tailandês.
Pra quem não viu esse tipo de filme, assim, se você vai jogar Fatal Frame, você tem que ir mais ou menos nesse estilo de filme. Mas Silent Hill, ele vai por outra vertente.
Eu acho que o Outlast chega próximo de Silent Hill, que é um jogo que você não tem armas... E você só tem... Corre, se esconde e evita ser morto.
Mas eu acho ainda Outlast muito frenético. Eita. Silent Hill, ele não tem... Ele não é frenético igual o...
Outlast?
Frenético não, é? Você imagina fazer então agora no Unreal 5. Aí você bota lá o cabeça de pirâmide correndo atrás de você, balançando aquela espada com 3,50 metros de comprimento. Vamos ver se tu não vai correr igual um desesperado. É porque não tinha tecnologia na época pra fazer um negócio decente. Hoje tem. Hoje vai ser igual aquele negócio assim, corre, derruba tudo pro cara poder tropeçar, entendeu? Se pendura nos lugares, faz parkour, some. Cara, desespero.
Vai ser Guerra Mundial Z, né, velho?
Pois é, bicho. Hoje a gente tem tecnologia pra isso. Vai fazer uma perseguição dessas 20 anos atrás, tecnologia de videogame? Não tem, cara.
Eu acho que a gente pode comparar com jogos com Alan Wake.
Isso, mas Alan Wake é velho também.
É velho, mas saiu o remaster dele há pouco tempo.
Vai sair dois agora, não vai?
Vai
é
sair
anunciado.
Dois.
Dois. E acho que talvez um pouco parecido com The Evil Within também.
Isso, The Evil Within.
É, The Evil Within.
Eles vão ter que atualizar a gameplay, vão ter que atualizar o fluxo de movimentação, de jogo, alternar com momentos mais frenéticos de desespero, porque hoje a tecnologia permite. Então, se eles ficarem fazendo aquela coisa engessada, tipo, que só vai agradar o saudosista, e na hora de você jogar, você vai querer jogar o controle na parede, porque o negócio não vai fazer o que você tá mandando. Tanto que, imagino que por isso, né, com essa necessidade das pessoas terem mobilidade, que o próprio Resident se atualizou. Você vê, antes ele era um jogo terceira pessoa, depois virou aquela câmera sobre o ombro, depois ele acabou virando o que é hoje, que é um shooter de primeira pessoa. Eu não sei como é que eles vão fazer o Silent Hill, os novos, né? Mas se eles não atualizarem a questão da movimentação, cara, vai ser aquele boom da venda do primeiro momento, aquele, né? Ah, Silent Hill, a galera vai comprar, e aí, cara, quando começar aquela movimentação engessada, vai ser um drop massivo.
A gente tem muito indie que já traz a jogabilidade atual, mas que se inspira muito em Silent Hill. Então acho que a gente pode aí pensar que dá para adaptar o modelo de Silent Hill, porque querendo ou não, é como você comentou, Copa, é o que os softwares e os hardwares permitiam na época, né?
Exato.
Agora, pô, a gente tem mais facilidade.
Mas eles já falaram que vão atualizar a jogabilidade do Silent Hill Remake.
Ah, legal.
Parecido com os remakes do Silent Hill.
Tem que atualizar, né? Hoje a tecnologia permite, você tem como criar vários tipos de mecânicas diferenciadas que inclusive influenciam diretamente nos puzzles, né?
Justo.
Ah, com certeza.
E meus amigos, sobre agora um filme que estão prometendo, que é o retorno a Silent Hill, tendo a sequência daquele filme de qual ano, Fernando? O primeiro? É 2003? 2004?
Ele é de 2006. Aí. 2006.
Tem essa promessa
esse
agora.
Esse filme era tenso, velho.
Eu gostei do filme. Gostei muito.
Que o Pyramid Head arranca a pele da mulher na escadaria da igreja.
Isso, é esse mesmo. Esse
e de uma vez só, numa sanfonada. O pessoal tá tocando na orelha da mulherzinha e faz...
É que nem arrancar folha de papel toalha.
Eu olhei assim, uma peste.
É, aquele filme é bizarro.
Terror em Silent Hill, pra mim, é a melhor adaptação cinematográfica de jogo. Pra mim, foi o melhor jogo adaptado, assim, pra cinema. Porque não é necessariamente... Eles não pegaram a história do jogo e transformaram no filme. Eles pegaram elementos dos jogos, e acho que eles já misturaram do 1 e do 2.
Isso.
E do 3 também. E fizeram uma narrativa que faz sentido pro cinema, pra mídia cinema. Porque, cara, não adianta você pegar a mesma história e tentar traduzir. Você tem que, na verdade, querer não adaptar para uma outra mídia, né?
Eu vou aproveitar aí que você tá falando de história. Hoje, as pessoas têm noção. Qual que é o problema instalado em Silent Hill? Por que Silent Hill é o que é?
Assim, a cidade, ela tem um histórico todo sobrenatural. E na verdade, assim, cada jogo, se você for pegar os jogos, eles não têm uma sequência de história, não é tudo baseado na...
Imagina igual Final Fantasy, onde cada jogo ele é independente.
Isso
então,
mesmo.
Na verdade, se une na questão sobrenatural da própria cidade de Silent Hill.
É, a única ligação entre eles é o local, é isso, é a cidade. É,
e tirando o primeiro e o terceiro jogos, que são sequenciais.
É como se cada pessoa vivesse um pesadelo em Silent Hill, é mais ou menos isso.
Exato, e o Silent Hill 2, então, ele é muito latente em cima disso. É, ele pega muito a questão dos demônios internos
isso,
aí de cada pessoa,
isso mesmo,
né?
Isso mesmo.
Mas ele se... É, cada jogo, ele é um arco fechado. Ele
fechado.
Ele tem um início, meio, fim, uma história que vai do início até um final, você termina o jogo, você entende o que aconteceu.
E morreu o jogo.
Dá pra jogar, entender e captar uma história, né, por trás daquilo tudo. Não, beleza.
Dá sim.
Isso é importante.